querido pastor Eliel, pastor Anésio, Ana Grace, os demais irmãos da Igreja Cristo em Casa que compõem essa linda equipe. É um privilégio nós estarmos participando desse projeto da Igreja Cristo em Casa que tem abençoado tanta gente. Um abraço para cada ouvinte que está no seu carro, na sua casa, no presídio, no hospital, onde quer que você esteja. Receba de Deus as bênçãos que Ele tem para nós e, principalmente, a bênção que vem da Sua Palavra, que será exposta nesse momento. Atos capítulo 12. Se você tiver condições, acompanhe conosco a leitura e deixe sua Bíblia aberta. Claro, se você estiver dirigindo aí, né, não vai tirar a atenção aí do volante, porque nós não podemos entrar na estatística da violência no trânsito. Diz assim a Santa Palavra: vendo ser isto agradável aos judeus, Atos 12, 3, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ou seja, veste-te, e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Daqui a pouco nós vamos ler outros versos, mas vamos parar por aqui. Interessante. Pedro foi preso e o pessoal da igreja começou a fazer uma reunião de oração. Uma reunião de oração fervorosa, muito interessante. Verso 5. Pedro estava guardado, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando uma pessoa está preso, qual é a oração da igreja? Senhor, solta, liberta, livra. Não é isso? Quando está alguém enfermo, qual é a nossa oração, qual é o nosso pedido? Senhor, cura. Quando tem alguém desempregado, se abre a porta de emprego. Nós temos que fazer orações específicas, né? Se vamos almoçar, ser obrigado pelo pão de cada dia. Nunca faltou, nem vai faltar. Nós cremos na tua misericórdia. Não é isso? Mas aquela reunião de oração, eu acho que foi a reunião de oração mais burocrática e incrédula que se tem notícia. Aí você vai dizer: ó, pastor, tá exagerando. Tadinho deles, estavam orando lá pelo Pedro. Tá bom, eles oraram, foi? Uma oração fervorosa, uma oração barulhenta, mas sem fé. Eles não estavam crendo. Eu oro, mas não acredito na minha oração. Eu oro, mas eu duvido que Deus vai me responder. Ah, não vai mesmo, isso aqui é coisa muito grande, não vai não. Talvez você esteja orando nesses dias, irmão, fazendo a oração da incredulidade. Você ora, ora, mas nem você mesmo crê que Deus vai te responder. Porque antes de você ver o resultado, você já está murmurando, já está cobrando, já está querendo, não é isso? Então lá estavam as pessoas orando. Orando e orando. O que que acontece como resultado da oração? Deus manda um anjo e acorda Pedro. Quando ele acorda, ele se levanta. As cadeias, as algemas caem das mãos. O anjo falou: veste a tua roupa, calça a tua sandália e põe a tua capa. Essa capa, ela simboliza a nossa dignidade. Então, quando nós estamos passando por qualquer tipo de problema, saiba e creia que Deus quer restaurar a nossa dignidade. Nesse verso 8, ele falou assim: calça tua sandália, coloca as tuas roupas, coloca tua capa. Irmãos, profeticamente, o sapato, a roupa e a capa representa a honra da pessoa. Lembra do filho pródigo, quando ele volta para casa? O que que o pai diz? Coloque roupas, dê roupas novas a ele, coloque uma sandália nova nos pés. Essa é a honra que Deus quer dar para cada um de nós. Então, quando Pedro, ele se levanta lá naquele cárcere, Deus diz: eu vou restaurar a tua honra. Talvez nessa noite, você que nos acompanha, você esteja com necessidade de ter a sua honra restaurada. Você foi desonrado, você foi preso, você foi demitido, você foi caluniado, você foi injustiçado, você foi humilhado de todas as formas. Creia que, se você está orando, por favor, creia. Você está orando, minha irmã? Está orando, meu irmão? Então creia, tenha fé, que Deus, daqui a pouquinho, vai te dar uma sandália nova, vai te dar uma roupa nova, vai te dar uma capa nova, que é a tua honra. Ele vai restituir e restaurar a tua honra. Creia nisso. Verso 7 diz que ele saiu depressa. Ele saiu depressa. E foi para onde? Foi para a igreja. Por quê? Porque lá na igreja estava sua família, estava lá os seus irmãos orando. Mas interessante que ele chega na igreja, né, e vai lá para a igreja, aí começa agora bater no portão da igreja, lá na porta da igreja. Verso 12. Considerando a sua situação, resolvi ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde as pessoas estavam congregadas e oravam por ele. Qual a oração que ele estava fazendo? Deus liberta Pedro. Deus liberta Pedro. Deus liberta Pedro. Quando ele bateu lá no postigo do portão, portão de madeira daqueles antigos, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Aí ela, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Verso 14. Deixou ele lá fora e voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto no portão. E lá chega Rod: irmãos, quero dar um testemunho. Nós estamos orando para libertar Pedro, e Pedro está lá fora batendo no portão. Deus ouviu a nossa oração. Ele respondeu a nossa oração. Verso 15. Eles disseram: está louca? Como louca? Nós oramos para ele ser libertado? Cala a boca, Rod. Você deve estar louca. Pedro está preso. Mas, irmãos, ele está preso, mas nós estamos orando para ele ser liberto. Está louca, menina? Cala essa boca. Você é mesmo uma moça irresponsável? Ai, eu fico imaginando, às vezes, nós orando, orando. Aí a bênção chega. A gente nem toma posse da bênção. Nem toma posse, porque a gente não acredita que a bênção chegou. Deus coloca nas tuas mãos, Deus coloca na tua vida tantas coisas boas para tu fazer. E às vezes você não percebe. Vamos imaginar aqui. Um grupo de pessoas orando: Deus liberta Pedro. O que eles queriam que fizesse? Queria que tivesse um trovão, um relâmpago? Deus já tinha feito mais do que isso. Já tinha mandado o anjo e onde tinha que ir. Você não tem que ver nada. Ah, Deus, eu quero ver. Tu não tem que ver nada. Você não está orando para que aconteça? Então Deus já está fazendo, já está trabalhando. Ah, Deus está no silêncio. Está no silêncio para você que não está com olhos espirituais. Mas ele já está trabalhando em seu favor. Onde é que o anjo tinha que ter ido? Lá na reunião de oração? Não, o anjo tinha que ter ido lá onde Pedro estava preso. Qual era o objetivo? Libertar Pedro. Vou lá libertar Pedro. E não ficar lá na reunião de oração. Nós, às vezes, queremos ver. Não tem que ver, tem que crer. Senhor, eu quero crer. Jesus falou para Tomé de maneira muito, muito intensa, não foi? Muito radical. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, por isso que eu falei no início que aquela reunião é reunião de oração de hipócrita. Tinha barulho, tinha fervor, mas não tinha fé. Porque ele estava orando por uma coisa que nem eles acreditavam que ia acontecer. Porque quando a Rod chega e diz assim: Pedro está junto do portão, Pedro está lá fora. Verso 15, eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Ou seja, ele morreu. Deve ter sido a sua assombração. É a assombração do Pedro que está aqui batendo na porta. Se fosse assombração, não precisa bater na porta, né? A assombração está direto, é espírito. É o seu anjo. Você, anjo, anjo, bate na porta, anjo entra. É muito interessante nós, né? Né, minha irmã? Né, meu irmão? A gente é muito interessante, né? Às vezes nós somos repreendidos por Deus pela nossa incredulidade. Oro, oro, mas não creio. Faço oração de incredulidade. Faço oração sem acreditar e sem entregar a causa a Deus, falando assim, Deus, eu quero ver essa resposta. Daqui a pouco a resposta chega. Verso 16, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, espantados. Meu Deus, é Pedro. Tá, mas você não orou para Pedro ser liberto? Que coisa. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse. Vocês querem parar de gritar? Daqui a pouco a polícia chega aqui e me prende de novo. E ele contou como o Senhor tirara da prisão e mandou que anunciasse a outros. Esse texto, essa palavra, ela é uma palavra muito interessante. Ela é uma palavra espetacular. Quando Deus nos dá capa, Ele nos dá autoridade. Quando Ele nos chama, Ele nos concede a unção, o poder para pregar, para falar, para anunciar, para orar, para interceder. Essa é uma tarefa que Deus tem dado à igreja e a cada um de nós, de orar, orar pelos outros, orar por nós, orar pelas pessoas. Essa experiência aqui desse capítulo 12 de Atos nos ensina muitas coisas, irmãos. Cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas tempestades, as nossas ansiedades, né? Quem não tem ansiedade? E quando nós confiamos em Deus, nós vamos fazer uma linda reunião de oração. Barulhenta ou não barulhenta, talvez até silenciosa. Talvez você esteja precisando de parar de gritar, fazer barulho e confiar mais. Talvez que esteja faltando na sua vida, você sossegar. Ao invés de sair pedindo oração para todo mundo, você pede oração a quem pode te responder, que é Deus. Você mesmo orar. Orar, mas não uma oração de incredulidade. Orar, uma oração de fé. Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio no teu poder. E você vai descansar sabendo que daqui a pouco o anjo de Deus vai visitar aquela causa. O anjo do Senhor vai visitar aquele enfermo. O anjo do Senhor vai visitar aquela filha e aquele filho rebelde. O anjo do Senhor vai fazer aquilo que tu não pode fazer. As pessoas que estavam orando, elas não podiam fazer muitas coisas. Elas não podiam entrar na cadeia. Elas não podiam arrombar a cadeia. Elas não tinham força para isso. Eram 16 soldados romanos. Os soldados romanos eram os mais preparados da época. Era o maior exército da época. Eram gente altamente especializada. Eles não podiam entrar na cadeia e libertar Pedro. Mas eles fizeram aquilo que eu e você podemos fazer. Que é orar a Deus que pode nos libertar, nos transformar, mudar o rumo da nossa vida. Para isso, o que que Deus quer de nós? O que que Deus quer de nós? O que que Deus está colocando para nós? Nós oramos a Deus. Deus nos responde. Vocês estão entendendo? Eu oro a Deus. Oro a Deus. Aí Deus me responde. Deus está me respondendo. Para mim tomar posse da minha bênção. O que que Ele está pedindo? O que que Ele está pedindo para que eu faça? Pedro e um anjo, tudo de sobrenatural já havia acontecido. O anjo chega na cadeia, liberta, põe Pedro em liberdade. E agora? Agora Pedro tem que tomar atitudes. Ele levanta depressa e faz o quê? Ele sai. Então, você tem que sair. É você que vai vestir a capa, o anjo não vai vestir a capa em você. É você que vai calçar a sandália, o anjo não vai calçar. É você que vai colocar a roupa, o anjo não vai colocar. É você que tem que andar. O anjo não vai andar por você. Tudo já foi feito. Tudo de Deus já foi feito. O sobrenatural já foi feito. A resposta já foi feita. O que que Deus quer que você faça? Deus quer que você abra a portinha de madeira. Hein? Não entendi. Deus já fez tudo. Deus já mandou anjo. Deus já respondeu. Será que você pode abrir a portinha de madeira para que a bênção entre na tua vida? Sobrenatural e difícil já foi feito. Deus está pedindo tão somente para que você abra a portinha de madeira do portão para que a tua bênção entre na sua vida. Abra a portinha de madeira. É só isso que Deus está te pedindo. O anjo já veio, a libertação já aconteceu. Faça o mais fácil. Abra a portinha de madeira e deixa Deus entrar na tua vida, no teu coração. Abra a portinha de madeira. Abra a portinha do teu coração. Abra a portinha da fé. Porque o sobrenatural Deus já fez. Creia nisso. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Abra a portinha da fé do teu coração. É só isso que Deus te pede. Que Deus te abençoe.